Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fazer filho, falo por rosto.
É que vai, milho vermelho, trago de cor, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 91 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e com o jornalista João Miguel Tavares. Entre os dias 11 e 13 de abril de 1961, ou seja, há 60 anos, ocorreu em Portugal aquilo que ficou conhecido como o golpe de Botelho Muniz, ou a Abrilada de 1961. Só que esta Abrilada de 61, ao contrário da Abrilada de 74, correu mal para os revoltosos que queriam depor o regime, comandados pelo general Botelho Muniz, então ministro da Defesa. Ou seja, e também ao contrário da Revolução dos Cravos, que foi comandada por oficiais de baixa patente, o golpe de Botelho Muniz é essencialmente um golpe palaciano, comandado por aquele que era na altura o ministro da Defesa de Salazar. Há várias perguntas que eu aqui te deixo, Rui, para além da descrição do próprio golpe, que não envolveu propriamente Chamites na rua, mas tu pegas nestas perguntas pela ordem que quiseres. Em primeiro lugar, se o regime salazarista esteve mesmo em risco de cair e se os revoltosos tinham suficiente apoio nas cúpulas do Estado Novo para isso. Em segundo lugar, se a tentativa de golpe está intrinsecamente relacionada com o início da Guerra Colonial, de que nós já aqui falámos, e com os massacres no norte de Angola. E em terceiro lugar, quem era este general Júlio Botelho Muniz, qual foi o seu percurso e o que é que lhe aconteceu depois da tentativa de golpe falhado? Para onde é que tu queres começar, Rui?
Vamos começar pelo princípio. Primeiro, a tua primeira pergunta, o regime esteve para cair, não esteve para cair? Eu acho que o regime não esteve para cair. Em grande medida porque aqueles a que chamaste revoltosos, de facto, não queriam ser revoltosos e não queriam derrubar o regime. Mas, para responder também à tua pergunta, tinham, de facto, muitos apoios, sobretudo nas cúpulas militares,
certo,
os comandos militares.
Ou seja, estás a dizer que queriam derrubar Salazar, mas não o regime. São duas coisas diferentes.
Queriam mudar de políticas. Para mudar de políticas, a determinada altura, perceberam que talvez fosse necessário afastar Salazar. Quiseram afastar Salazar. Pediram ao Presidente da República, Américo Tomás, que pensasse nessa possibilidade. Quando perceberam que Américo Tomás não queria ou não estava muito disponível para mandar para casa o Presidente do Conselho de Ministros, pensaram em também afastar o Presidente da República e, quando estavam a pensar nisso, foram todos demitidos e foram eles para casa.
Certo.
Porque foi isso que aconteceu. Atenção, quem está em Portugal em 1961, no dia 13 de Abril, não sabe que há golpe nenhum. Quer dizer, a única coisa que sabe oficialmente é que nesse dia foram demitidos o Ministro da Defesa Nacional, o General Júlio Botelho Muniz, o Ministro do Exército, o Brigadeiro Almeida Fernandes, o Subsecretário de Estado do Exército, o então Coronel Costa Gomes, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Governador Militar de Lisboa, o Comandante da GNR, o Comandante da 1ª Região Militar do Porto, o Comandante da 2ª Região Militar,
certo,
de Lisboa, a própria direção da PIDE mudou. Isto era tudo gente que estava ligada ao General Botelho Muniz e às movimentações do General Botelho Muniz. Portanto, isto dá a ideia do que é que estava em causa. Isto é,
isso é muita gente.
É muita gente, é toda a cúpula dirigente das Forças Armadas, das Forças Policiais, o comandante da GNR, toda essa gente, que é toda demitida nestes dia 13 e depois nos dias, e substituída nos dias seguintes. O que é que se sabe? Na altura, portanto, só se soube isto, soube-se que
houve uma super remodelação
enorme, quer dizer, quase como aquelas que o Stalin fazia nas Forças Armadas Soviéticas nos anos 30.
Mas de forma mais pacífica.
Sim, não morreu ninguém. O que é que nós sabemos? Quer dizer, o que sabemos é que estes responsáveis pelas Forças Armadas e pelas Forças de Segurança se andavam a movimentar, pelo menos desde o mês anterior, desde março, no mês de março. A revolta em Angola começou 15 de março, falámos disso aqui há um mês, portanto,
sim,
é neste ambiente. E aquilo que eles, o objetivo deles, aparentemente, é obter mudanças de orientação no governo. É isso que eles querem. E não estavam exatamente a conspirar, porque a primeira pessoa com quem eles falam para obter estas mudanças de orientação é com o próprio Salazar. O próprio Salazar, que de acordo com o general Botelho Muniz, seu ministro da Defesa, lhe diz, sim, senhora, muito bem, ajude-me, senhor general, terá dito no fim, ajude-me, senhor general, ajude-me aqui a mudar aquilo que
acha que não está
que
bem,
acha não é? Que deve ser mudado. Depois falaram com o Presidente da República, portanto, conspiradores. Isto é uma conspiração um bocadinho estranha, porque é uma conspiração de gente que está a falar com aqueles que deveriam ser os alvos da conspiração. Não é assim exatamente que geralmente correm as conspirações. E repito, só no fim, na noite de 12 de Abril, segundo os testemunhos dos próprios conspiradores, é só aí, quando eles percebem que não podem contar com Salazar, não podem contar com o Presidente da República, que se lembram de fazer uma espécie de demonstração de força para levar, provavelmente, à demissão ou de Salazar, através do afastamento também do Presidente da República. E estavam a conversar sobre isto quando souberam que tinham sido todos demitidos por um anúncio na emissora nacional na tarde de 13 de Abril, às 15 horas. Portanto, houve esse anúncio. Eles estavam reunidos na Cova da Moura, na sede da Defesa Nacional, e quando perceberam que tinham sido todos demitidos, perderam direito ao carro oficial e saíram de lá já nos carros particulares, que é uma nota...
Mas não saíram de lá diretamente para a prisão.
Não, ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Quer dizer, ninguém foi preso. Ninguém não houve prisões nenhumas. As pessoas foram substituídas nos seus lugares. Vieram outros para ocupar os lugares. Um novo ministro da Defesa, um novo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, novos comandantes das regiões militares, etc. E os outros foram ou foram para a reserva ou foram para outras funções. O general...
Nem sequer foram desterrados, que era um bom hábito.
Não, quer dizer, o general Costa Gomes foi para um distrito de recrutamento no Alentejo, mas ainda pôde, dois dias depois, no Diário Popular, publicar uma nota, aliás, até sobre a Guerra da África, a dizer que essas guerras não se ganham militarmente e politicamente, uma coisa que depois iria ser muito citada nos anos seguintes, mas que ele pôde ainda publicar já depois de ter sido demitido. Isto às vezes é olhado e
então olha-se para isto. Achas que a expressão golpe é uma boa expressão?
É um golpe, sim. Quer dizer, é um golpe, mas é um golpe legal. Eles querem fazer um golpe legal. Eles não querem fazer uma demonstração de força que leve a estes responsáveis políticos entenderem que têm de alterar o seu comportamento ou indo-se embora ou mudando as suas políticas.
Okay.
Isto às vezes é olhado também como se eles fossem incrivelmente ingênuos. Olha para isto, quer dizer, querem
que
afastar
totos.
O Salazar e vão falar com o Salazar, quer dizer, querem afastar o Presidente da República e vão falar com o Presidente da República. Não é bem isso, quer dizer, eles querem mudar, de facto mudar de políticas, mas não querem perder o poder. E sabem que se envolvessem num verdadeiro golpe de Estado ou num golpe militar, isto é, com tanques na rua, etc., aquilo que eles se apercebem é que isso provavelmente iria dividir as Forças Armadas. Nem todos os comandos militares estavam com eles, embora a maior parte dos comandos estivessem, mas nem todos estavam. E bastava que houvesse resistência para aquilo se tornar um confronto. E tornar-se um confronto queria dizer que eles corriam o risco de perder o controle da situação, mesmo ganhando. Isto é, se ganhassem em confronto contra forças dentro do próprio regime que não estavam de acordo com eles, era muito provável que abrissem, digamos, as portas à oposição para entrarem no regime, como em 25 de Abril de 1974, como aconteceu 13 anos depois. Aliás, com muitos dos personagens, dos mesmos personagens que estavam aqui. Ora, eles não querem perder o controle, não querem acabar com o Estado Novo, não querem acabar com a ditadura, não querem acabar com a censura, não querem acabar com a PIDE, não querem acabar com a proibição de partidos políticos. O que querem é mudar as políticas e talvez mudar também, em determinado momento, mudar também os personagens, os protagonistas do regime. Portanto, não é um golpe como o 25 de Abril, não apenas por não ter oficiais de baixa patente. É curioso porque houve oficiais de baixa patente que se ofereceram nesta altura para apoiar Júlio Botelho Muniz. Ele mandou-lhes dizer que não os queria. Isto, sabemos isto porque uma das pessoas que fez memórias sobre esta abrilada foi o Coronel Viana de Lemos, que estava com o General Botelho Muniz em 61 e depois estava com o General Costa Gomes na chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas em 1974. Portanto, estava nas duas abriladas, digamos assim, e contactou com os dois movimentos. E, portanto, ele teve um movimento de... também uma espécie de capitães em 61 a apoiar ali isso que não queria, em 74 deixaram fazer o movimento e as coisas correram certo. De uma maneira completamente
mas ainda
diferente.
Houve uma espécie de vestígio de pronunciamento militar, não é?
Portanto, não, quer dizer, na prática aquilo era um pronunciamento militar. Isto é, eles não saíram para a rua, mas entraram nos gabinetes de Salazar, entraram no gabinete, enfim, metaforicamente, no gabinete do Presidente da República. Portanto, pronunciaram-se. Isto é, eles pronunciaram-se. Não se pronunciaram foi na rua, pronunciaram-se dentro das instituições e queriam que... O que eles queriam, na prática, no dia 13 de abril, era provavelmente ter emitido um comunicado a dizer o Dr. Oliveira Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, apresentou a sua demissão como Presidente do Conselho de Ministros e foi para Santa Comba, foi para não sei onde, etc., e foi substituído por... alguns diziam que poderia ter sido o General Botelho Muniz, outros que talvez tivesse sido Marcelo Caetano. E provavelmente teria sido em 61 aquilo que teria acontecido, isto é, antecipar o marcelismo que vem, isto é, o Marcelo Caetano, o governo de Marcelo Caetano, que vem em 68 antecipá-lo de 7 anos. E certo. Ter um governo de Marcelo Caetano em 61.
E quais é que eram as motivações?
Do... Oh, bem, eles foram acusados depois, isto é, depois de estarem derrotados, de estarem demitidos, eles foram acusados de duas coisas. Uma, de terem negligenciado a defesa de Angola, onde havia uma revolta desde 15 de março, e outra, a de terem agido sob a influência, ou mesmo sob a direção da embaixada ou dos serviços secretos norte-americanos. Nós sabemos que e isto é um dos dados desta conjuntura, é o facto de um novo governo americano, correspondendo à presidência de John Kennedy, ter mudado a sua atitude certo. Para com Portugal, ter passado, os Estados Unidos teria passado a votar contra Portugal na Organização das Nações Unidas. Portanto, uma espécie de uma nova conjuntura internacional. E nós sabemos, de facto, que o embaixador norte-americano falou com o General Botelho Muniz. Mas como tinha falado antes, como tinha falado com outras pessoas, e que o General Botelho Muniz teria dado conta do descontentamento que ele, uma impressão que ele tinha de um certo falta de horizontes da própria situação.
Mas eu tinha-te perguntado quem é que era esse Júlio Botelho Muniz, perguntas.
O ministro, reparem, o General Botelho Muniz é ministro da Defesa Nacional em 1961, desde 1958, portanto há 3 anos que é ministro da Defesa, mais ou menos 3 anos, ele tinha 60 anos, tinha nascido em 1900, tinha 60 anos na altura, e não era uma pessoa qualquer, tinha sido um jovem oficial que tinha estado no movimento do 28 de maio de 1926, isto é, portanto, nas origens da ditadura militar que vem a dar depois
o
Estado Novo. E entre 1944 e 1947, portanto, no período do fim da Segunda Guerra Mundial, tinha sido ministro do Interior. Isto é um cargo extraordinariamente importante, porque nesta altura tinha havido quase uma expectativa de que o regime ia cair, a oposição tinha-se tornado muito
ativa.
E Júlio Botelho Muniz tinha sido o homem colocado para chefiar a segurança interna no país. É verdade que depois correu boatos que ele tinha saído dessas funções, não muito satisfeito com Salazar, mas a verdade é que não tinha perdido a confiança, porque vem a ser depois chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas nos anos 50 e depois ministro da Defesa Nacional. Portanto, era alguém de que Salazar, obviamente, não tinha razões para desconfiar. Portanto, o que é que tem Júlio Botelho Muniz? Eu acho que Júlio Botelho Muniz está verdadeiramente impressionado com a nova conjuntura internacional. Ele chefia umas Forças Armadas que estão em processo de remodelação no quadro da NATO, ele próprio faz parte disso, portanto, em muito contacto com os norte-americanos muito com uma grande consciência da dependência em que estão a ficar dos Estados Unidos, em termos de material, em termos de organização, em termos de informação, e portanto certamente que a atitude dos Estados Unidos em relação às colónias portuguesas, uma atitude de rejeição da política integracionista portuguesa, o terá impressionado. E, por outro lado, é também alguém que muito provavelmente está impressionado também pelas eleições de 1958, pelas até pelos protestos que vieram de setores que tradicionalmente estavam enfim, próximos do Estado Novo, os católicos com o Bispo do Porto em 1958, os monárquicos também, certo, que colaboram, aparecem monárquicos numa conspiração militar, certo, em 1959.
E portanto, depois uma juventude própria com o passar dos anos, não é?
E portanto ele deve estar impressionado com isso. É óbvio que também tem ideia das fissuras que foram abertas dentro do próprio regime pela não recondução do Marechal Carvalho Lopes na presidência da República, pelo afastamento de quer de Santos Costa, quer de Marcelo Caetano, com quem ele conversa. Portanto, tem ideia disto tudo e muito provavelmente tem uma certa sensação de que, como teria de quase toda a gente em 1961, que era preciso mudar, refrescar, ter gente nova, fazer coisas diferentes. Sim.
Mas com tanta gente nova e com tantas sensações, então porquê é que o golpe não resultou?
Em grande medida porque eles querem, Júlio Botelho Muniz e os seus colaboradores querem mudar, mas não querem perder o controle da situação. E por isso é que querem mudar com Salazar inicialmente, isto é, esperam que Salazar ainda seja ele a mudar, e vamos ver que, enfim, Salazar mudou muita coisa depois, mas querem manter o quadro institucional do regime, isto é, querem manter o Estado Novo. E muito provavelmente, por exemplo, um dos personagens que está com eles na Cova de Amor em 13 de Abril de 1961 é o Marechal Carvalho Lopes, uhum, o antigo Presidente da República. E é muito provável que a ideia fosse, talvez, repor Carvalho Lopes como Presidente da República e, portanto, digamos que dar uma continuidade diferente àquilo que tinha-se passado em 58. O afastamento de Carvalho Lopes, a vinda de Américo Tomás. Portanto, eles iriam reconduzir Carvalho Lopes e provavelmente iniciar um governo que iria ser chamado reformista, mas que teria sobre o país todos os meios de controle que o Estado Novo tinha, isto é, a censura à imprensa, a polícia política, a proibição de partidos. Mesmo que eventualmente eles admitissem que o resultado final pudesse ser uma descolonização no sentido de uma retirada das Forças Armadas Portuguesas e da Administração Portuguesa de África, mesmo que eles admitissem que em termos internos, na situação portuguesa, pudesse haver uma evolução democrática, tudo isso seria, aliás, como os norte-americanos estavam dispostos a admitir, algo a prazo. Isto é, no imediato tratava-se apenas de um regime que iria começar a fazer mudanças. Portanto, o sucesso do golpe de 1961 não teria sido o 25 de Abril de 1974 se tivesse corrido de acordo com o que
os revoltosos que tu não queres chamar,
queriam. E, aliás, muito daquilo que eles queriam, uma parte de Salazar vai fazer. Isto é, o governo que Salazar vai formar em 1961...
Depois com, desta remodelação
depois forçada. Desta, é um governo que vai fazer imensas reformas. E, aliás, que vai ter uma série de gente que são reformistas. O ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que vai começar a desmantelar o sistema colonial. O Antunes Varela, que vai fazer a revisão do Código Civil. Tem o Ferreira Dias na Economia, o grande campeão do desenvolvimento industrial em Portugal. O novo ministro de Estado adjunto do Presidente do Conselho, portanto o número 2 do governo, é o ministro Correia de Oliveira, que foi o ministro que pôs Portugal na EFTA e que iniciou a integração europeia de Portugal em 1960. Portanto, não é um governo imobilista. Isto é uma coisa, aliás, curiosa, porque geralmente tende-se a entender este confronto de 1961 como estando os reformistas de um lado, isto é, com Botelho Muniz, e aqueles que não queriam mudanças do outro com Salazar. Isto não é nada assim. Isto é, aqueles que estavam com Salazar, como, por exemplo, até Causa da Riaga, que é o subsecretário de Estado da Aeronáutica, que é muito importante para resistir militarmente a Botelho Muniz, era alguém que tinha estado com Almeida Fernandes e com Botelho Muniz nos protestos e na exigência de novas políticas. É. Portanto, não é um confronto entre reformistas e imobilistas, é um confronto dentro dos salazaristas, é um confronto personalizado, e por gente que quer também fazer reformas. E por isso também há uma coisa que acontece, e que tu perguntas, o que é que aconteceu a esta gente?
Certo, nomeadamente a
e aqueles que perderam, saíram dos lugares, mas não foram de maneira nenhuma nem perseguidos, nem afetados. O general Pedro Ministro foi para a reserva, morreu em 1970, enfim, completamente,
na paz do senhor,
completamente passível. O coronel Costa Gomes chegou a general e voltou a grandes cargos no Estado Novo, quer dizer, a grandes cargos político-militares, digamos assim. E, curiosamente, aqueles que colaboraram na resistência a esta movimentação de Botelho Muniz, como é o caso que usa da Riaga e também da Adriano Moreira, também não são muito compensados. Isto é, sim, Adriano Moreira torna-se ministro do Ultramar, Causa da Riaga passa de subsecretário de Estado a secretário de Estado, há ali uma promoção, mas ano e meio depois, no fim de 1962, são os dois demitidos também. Isto é, acho que a ideia com que se fica é que Salazar entendeu esta... entendeu este acontecimento de 13 de Abril como uma espécie de choque dentro do próprio regime, uma espécie de recomposição das forças e das personalidades do regime e, portanto, não se deixou impressionar nem pelos que perderam, nem pelos que ganharam. Como ele disse a um seu confidente, ele disse: eu conheço muito bem esta gente e sei até onde cada um deles pode ir. E, portanto, deve ter achado que não podiam ir muito longe e não os deixou ir muito longe.
Muito bem, assim termina esta primeira parte do Resto da História. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 91 de E o Resto é História. Nós acabámos de falar numa tentativa de golpe falhado na década de 60 do século XX. E em Portugal, o século XX foi extremamente animado ao nível revolucionário, não é? Porque no intervalo de 65 anos tivemos 4 regimes constitucionais diferentes. Tivemos a monarquia constitucional, ainda na primeira década do século XX, tivemos e depois a Primeira República, tivemos o Estado Novo e tivemos finalmente a democracia. Este nosso século XXI, por enquanto, só conheceu um regime herdado de 1975. Mas quando analisamos os nossos regimes constitucionais, parece, Rui, que nós nunca conseguimos mudar sem revolucionar. E a minha pergunta é esta: alguma vez houve uma transição pacífica entre regimes em Portugal?
Isto, a pergunta é curiosa, porque eu seria tentado a dizer que, de certa medida, todas as transições começaram por ser pacíficas. Todas. Podemos até recuar ao século XIX, à Revolução de 1820, mas quer a Revolução Republicana de 1910, quer a Revolução chamada Nacional do 28 de maio de 1926, quer a Revolução do 25 de abril de 1974, em todas elas, portanto, nestas três grandes revoluções do século XX, em todas elas quase não se combateu, ou não se combateu de todo. No 28 de maio não houve combates nenhuns, quer dizer, foi um movimento, um passeio militar do general Gomes da Costa, lá desde Braga até Lisboa, com a adesão de todas as forças armadas do país e o aplauso de quase toda a gente. Portanto, o que é que aconteceu? O que aconteceu geralmente foi uma insurreição armada, a que pouca gente resistiu. E, aliás, quer em 1910, quer em 1974, no 25 de Abril, as forças revolucionárias são, em teoria, demasiado fracas para derrubar os regimes que derrubaram depois.
Certo.
Mas conseguiram. E só em Lisboa, quer dizer, quer em 1910, quer em 1974, essencialmente em Lisboa, quer dizer, enfim, em 74 também há movimentos militares no Porto, mas aquilo que se nota nestas revoluções é, quer em 1910, quer em 1926, quer em 1974, é que a maior parte adere, isto é, a maior parte das pessoas adere às revoluções. Quase nem há prisões em nenhum destes casos, é curioso também. Em 1974 está o Presidente da República, Marcelo Caetano, acho que o General, o Almirante Henrique Tenreiro, que são presos. O ex-Presidente da República e o ex-Presidente do Conselho são levados para a Madeira e depois para o Brasil. Portanto, Mário Soares, quando vai uma primeira visita à Europa em setembro de 1974, diz: Portugal não tem presos políticos, quer dizer, uma revolução sem presos políticos, quer dizer, portanto, dava a ideia de... Ora bem, no momento da revolução é o que acontece, este aparente consenso, esta aparente aceitação. Geralmente os problemas vêm a seguir. Os problemas vêm a seguir, isto é, portanto, aliás, tal como no século XIX, em 1820, também não é em 1820, em que todos os corpos militares do país acabam por, no país e no Brasil, acabam por aderir ao movimento militar iniciado no Porto em 24 de agosto de 1820, Não é em 1820 que acontece a resistência, é em 1822 e 1823, quando o Brasil se revolta, e depois os regimentos militares também se revoltam, alguns regimentos também se revoltam em Portugal. Em 1910, não é em 1910, a resistência não é muita, a resistência torna-se maior em 1911, e em 1926 não há resistência, mas há depois em 1927 um contragolpe em fevereiro de 1927, com combates verdadeiramente sérios, querem no Porto, querem em Lisboa, e em 1974 também não há resistência ao golpe em 25 de abril de 1974, o 1º de maio depois é uma espécie de festa nacional, mas depois há grandes confrontos em 1975 e uma sucessão de golpes.
Fazemos revoluções em câmara lenta.
Ora bem, porquê é que é assim? Porquê é que as coisas são assim? Eu acho que as coisas são assim porque em quase todas estas em todas estas situações, 1910, 1926, 1974, trata-se sobretudo de afastar regimes que parecem ter chegado a um impasse, regimes que relativamente impopulares, e em relação a isso toda a gente está de acordo em afastar aqueles regimes. Depois trata-se de fundar regimes novos. E quando se começa a fundar esses regimes novos, a discórdia de opiniões vem ao de cima. Isto é, porque nem toda a gente quer o mesmo tipo de regime. E aí é que se passa depois para o confronto. E é preciso lembrar, durante o século XX não há ainda um consenso em relação ao melhor regime possível, como nós temos, no princípio do século XXI. Isto é, esta democracia liberal, o Estado de Direito, sim, o regime representativo, etc. Enfim, há um certo consenso em relação, pelo menos ao Ocidente, na Europa, sim, Ocidental, em relação a isso. Isso não acontece nem no século XX. E, portanto, não, quando
as pessoas
se trata,
às vezes tendem a esquecer-se disso, não é?
Há grandes divisões. Pessoas que têm, enfim, em 75 havia quem achasse, sim, que isto podia ser um regime socialista, como os regimes, as ditaduras comunistas da Europa de Leste, ou então como aqueles tipos como albanês, ou aquelas ditaduras militares do Terceiro Mundo. Portanto, havia quem achasse que era o melhor para o país e quem estivesse genuinamente convencido disso. E, portanto, quando a transição chega a esse ponto, então há divisão, então há confronto, então as coisas deixam de ser tão pacíficas. Mas mesmo assim, é preciso admitir que alguns regimes conseguiram fazer... Nós às vezes esquecemos das transições dentro dos regimes políticos. E, por exemplo, esquecemos que desde 1976 a atual democracia fez também uma transição, a transição que corresponde às revisões constitucionais de 1982, que puseram fim à tutela militar do Conselho da Revolução e mudaram as relações entre o Presidente da República e o Governo, e a revisão constitucional de 1989, que mudou o regime económico, pôs fim às limitações à iniciativa privada que tinham sido consagradas na Constituição de 1976, e esquecemos que esta transição, que é uma transição fundamental também para um regime de tipo europeu ocidental, uma democracia civil com uma economia de mercado, essa transição é uma transição que é feita na Assembleia da República, com debates parlamentares, votações, e, enfim, bastante pacífica. Portanto, foi feita essa transição. Em democracia, claro.
Muito bem. Olha que abordagem bonita que tu tiveste agora, e positiva, não é? E positiva em
Sim,
relação
às vezes
à nossa democracia.
Fazer...
De vez em quando há coisas boas que acontecem também na história.
É preciso,
não é?
Notar, a democracia atual tinha uma base que outros regimes anteriores não tinham, que é a do sufrágio universal e a de eleições livres e limpas. Uma coisa que nenhum regime anterior ao atual teve neste país. E isso dava uma, digamos, uma referência para os debates políticos. O que é que as pessoas querem? Pois as pessoas diziam anteriormente, a 74, ninguém sabia.
Havia muita gente a falar por elas. Bom, recentemente chegou às livrarias a reedição de um clássico da literatura portuguesa do século XX, que é o livro Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, que foi originalmente editado em 1941, portanto há precisamente 80 anos. É uma das obras essenciais do neorrealismo português, da autoria de um militante comunista, membro do Comitê Central, que morreu muito jovem. Soeiro Pereira Gomes tinha apenas 40 anos quando faleceu de câncer do pulmão. Os esteiros, para quem não sabe, são canais de água lodosos, neste caso no estuário do Tejo, que servem de cenário para os protagonistas desta história de adolescentes, de denúncia da pobreza e da injustiça social, e um retrato da luta de classes no Ribatejo, como refere o Francisco José Viegas, e muito bem no prefácio desta nova edição de Esteiros, que saiu agora pela Quetzal. O Soeiro Pereira Gomes vivia em Alhandra, na zona onde a história se passa, e por isso estava a retratar um mundo que conhecia muito bem. Nós não costumamos falar da literatura no E o Resto da História, embora já o tenhamos feito de vez em quando, já falámos do Primo Levi e tudo isso, mas para agora centrar na questão do movimento neorrealista, isto não é apenas uma questão literária, não é? Porque dá-me a ideia que esse movimento neorrealista era também e sempre foi um projeto político que marcou profundamente o imaginário português ao longo do século XX. E daí este meu interesse em ouvir-te falar dos Esteiros, Rui, e da literatura neorrealista, que dá-me a ideia que foi uma batalha cultural que o Estado Novo começou a perder, de certa forma, precisamente a partir dos anos 40. Eu não sei se concordas comigo nisto.
Parcialmente, sim. Embora esta seja uma história bastante mal contada. Aquilo que nós chamamos, e que se chamou em Portugal neorrealismo, é o nome que, sob a ditadura salazarista, foi dado ao que noutros países foi chamado realismo socialista. E que designa movimentos, quer de poetas, quer de romancistas, mas também de artistas plásticos, aliás, como acontece no caso português, com a obra do Júlio Pomar, que estão alinhados ou mesmo dirigidos pelos partidos comunistas. E o realismo socialista corresponde também às orientações da literatura oficial soviética nos anos 30 e 40. Aliás, o movimento em Portugal desenvolveu-se precisamente por volta de meados dos anos 40, a partir de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, numa época em que, como já aqui dissemos, o Partido Comunista teve a sua maior expansão antes de 1974, a sua maior influência em número de militantes em atividades. E isso estava, obviamente, ligado ao impacto que a participação soviética na Segunda Guerra Mundial teve em todos os países. Basicamente, o que fizeram autores como Soeiro Pereira Gomes, ou Alves Redol, ou Manuel da Fonseca, ou Carlos Oliveira, ou mesmo o Fernando Namor e o Virgílio Ferreira, nos anos 40, o que eles fazem é adaptar aquilo que são não apenas as orientações ideológicas, mas os métodos literários sancionados pelo movimento comunista. E no caso do romance, muito basicamente, isso significou uma importação de métodos de escritores brasileiros, como Jorge Amado, por exemplo, ou norte-americanos como John Steinbeck. Aliás, os Esteiros é muito aproximado, há o romance Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é de 1937, e aquilo é um bocadinho Os Capitães da Areia transpostos para Alhandra. A inspiração, quer dizer, a ideia, o bando de miúdos, o herói, o tipo, o herói também dos Esteiros, muito parecido com o herói dos Capitães da Areia, o Gineto e o Bala, salvo eu, que era assim. Isto não deu, de facto, eu diria que não deu grandes obras, e deve-se dizer que os Esteiros até é dos melhores por causa do equilíbrio. Isto é, o Soeiro Pereira Gomes faz uma coisa muito contida, muito equilibrada, muito
sem nunca cair no lado panfletário, não é?
Sim, está ali, nota-se a orientação ideológica, mas aquilo é muito está muito clássico, quer dizer, é uma coisa bastante, bastante clássica. Na poesia, aquilo é o neorrealismo é muito pior, que é um bocadinho aí é muito panfletário e faz lembrar até um bocadinho da pior poesia panfletária do século XIX, com os toques de modernismo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa começa a ser publicado e divulgado precisamente nestes anos 40, mas mesmo no romance, eu diria que estas tentativas de descrever meios sociais, sobretudo da província, sobretudo meios rurais, portanto, não vai muito longe daquilo que já se fazia, que outros autores que não eram neorrealistas já faziam, como, por exemplo, Aquilino Ribeiro. Não eram bons retratos do país. Há alguém que notou eu não estive a fazer essa pesquisa, mas alguém que notou que isto eram romances que se pretendiam, estas abordagens quase etnográficas do país, e são romances sobre zonas rurais, etc., mas onde nunca aparece um padre, e tem uma razão política. O Partido Comunista não quer hostilizar a Igreja neste momento, mas também não quer dizer bem dos padres, porque isso seria afastar-se dos republicanos. Então é melhor não haver padres, quer dizer. E, portanto, de repente temos uma província onde não há padres, quer dizer, que é uma coisa fantástica. A Agostina Bessa Luís, logo nos anos 40, ela começa também a publicar nos anos 40, refere-se logo a estes romances como má etnografia. Quer dizer, como ela diz, ela na altura tinha 18, 19 anos, era historiadamente, mas já tinha uma grande verrina, uma grande tendência para a verrina, e portanto desfaz logo este género. Bem, o que é que acontece? Acontece é que também a ditadura salazarista, que tem censura, que proíbe muitas coisas, mas a verdade é que deixa este movimento literário ser publicado. É curioso, os esteiros, escritos por um militante comunista que a partir de 44, 45 está na clandestinidade.
Certo. E que antes pertence ao Comitê Central.
E pertence ao Comitê Central, e isso era obviamente conhecido de toda a gente. Os esteiros foram publicados em 41 e continuam a ser reeditados. De tal maneira, é uma história curiosa, que em 1966 nós conhecemos a opinião de um censor sobre a quinta edição dos Esteiros. Isso foi publicado no livro do Cândido Azevedo sobre a censura literária sobre o Estado Novo. E o que é que ele diz, o censor? Ele diz, e cito: "É um romance regionalista de análise crítica da vida miserável das populações ribeirinhas do Tejo, na zona das Lesírias, fazendo realçar a injustiça, a exploração da miséria, resultado das desigualdades sociais, no que o livro não é justo, mas antes especula." Quer dizer, conclusão, é um romance tendencioso. E o censor até diz, bem, as traduções existentes, portanto, isto estamos a falar em 1966, 25 anos depois da publicação da primeira edição, e o livro tinha tido 5 edições até então. Ele diz, portanto, as traduções existentes, o censor diz, as traduções existentes mostram o seu significado político. São traduções em russo, em polaco, em checo, em eslovaco, isto é, traduções nos países sob ditadura comunista. No entanto, mas isto é que é um ponto curioso, diz o censor, o romance não é imoral nem pornográfico, mesmo quando faz referências a relações sexuais. Certo. Portanto, é um romance limpinho, moralmente limpinho. E claro, também não teria referências políticas. Eram as duas coisas que, de facto, levavam ao corte.
Quer dizer, não tem, de facto.
Pornografia, aquilo que poderia ser entendido por pornografia, quer dizer, por eles, e referências diretas à situação política. Não há nenhuma coisa, nem outra. Mas mesmo assim, diz o censor, bem, deveria ter sido proibido quando apareceu. Mas agora é demasiado tarde e agora deve ser ignorado. Porquê? Pois que a proibição agora, diz o censor, só serviria à sua propaganda no nosso meio. Isso liga-se digamos, àquilo que estavas a referir como uma perda de uma batalha cultural desde os anos 40. Isto é, neste momento, em 1966, proibir os esteiros para o censor significaria, por muito provavelmente, aumentar a venda dos esteiros. Quer dizer, e portanto, o melhor era ignorar. E, aliás, o que eu recomendo é que se faça, que se proíba depois, ou propaganda, isto é, publicidade. Ou referências, isto é, que nos jornais sejam cortadas críticas literárias ou referências ao livro, mas que o livro possa ser publicado e possa ir para as livrarias. Eu diria que neste meio literário, o maior problema destes autores não era propriamente a censura salazarista, embora essa censura, obviamente, os limitasse, quer dizer, por exemplo, descrição de o que quer que fosse ligado à vida sexual ou referências à política. Obviamente, eles próprios, os livros não tinham, porque os autores, eles próprios sabiam que não valia a pena inserir esse género de referências, porque senão eram cortadas desde logo. Por isso é que nós temos estes romances todos, não há uma única referência a Salazar. Aliás, eu creio que é Agostinho da Bessa Luís, precisamente no romance de, num romance de 1959, faz a primeira referência a Salazar num romance antes de 1974, quer dizer,
certo.
Antes disso, quer dizer, ninguém referia, precisamente para não convidar logo o corte, porque obviamente a referência não iria ser entendida como elogiosa, mas... O maior problema não é tanto a censura salazarista, mas é sobretudo a própria, e agora vou usar a expressão, a própria censura comunista. Isto é o poder que o Partido Comunista tem e quer exercer nos meios literários. Isto para o Partido Comunista, esta literatura é muito importante. É muito importante porque é uma literatura de iniciação na oposição. Mário Soares, no Portugal Amordaçado, chama a atenção para isso. Aquilo que era dado às pessoas que os militantes comunistas, os ativistas queriam trazer para a oposição, não era o Karl Marx nem era o Lenin, eram estes livros, eram livros do Álvares Redol, eram livros do
que o próprio
Pereira
Cunhal
Gomes.
Cultivou, não é?
Como Manuel Tiago. O próprio Álvaro Cunhal não só escreveu também este tipo de romances, como Até Amanhã Camaradas, mas como era um teórico literário, isto é, portanto, era alguém que quer dirigir a literatura, portanto, o Partido Comunista...
E foi uma estratégia eficaz, não é?
Sim, estava a ser dirigido por quem era também uma espécie de crítico literário. E depois, claro, estes autores que eram mantidos nesta esfera representavam publicamente o Partido Comunista. Eram um pouco uns porta-vozes de posições comunistas em público e influentes na captação naqueles meios onde o Partido Comunista captava militantes, quer os estudantes universitários da classe média ou operários autodidatas. Portanto, esta literatura é uma literatura politicamente relevante.
Rui, deixa-me interromper-te aqui nas vantagens da literatura neorrealista para o PCP. Nós temos que interromper esta emissão para quem nos está a ouvir em direto, via FM, mas continuamos no podcast para quem estiver interessado. Para quem está em FM, até para a semana e encontramos-nos no episódio número 92 de O Resto é História. Para os outros, é seguirem-nos connosco no podcast. Lai, 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 lai. Rui, estavas a dizer então que para o PCP esta literatura tinha
uma importância enorme, tal como para a União Soviética, e por isso é que a União Soviética oficialmente também promovia este tipo de literatura do chamado realismo socialista, que basicamente era o realismo do século XIX com uns toques de ideologia marxista-leninista, isto é, apontando para a revolução de tipo soviético. Agora, o balanço nos anos 1940 e 1950 desta literatura não era tão claro como agora se diz. E podemos referir quatro coisas. A primeira é que é verdade que os neorrealistas conseguiram alguns sucessos, como os Gaibels do Álvares Redol, de 1939, ou os Esteiros, do Soares Pereira Gomes, de 1941. É preciso dizer, estamos a falar há bocado de Álvaro Cunhal e deste movimento literário, a primeira edição dos Esteiros, de 1941, é ilustrada por Álvaro Cunhal. Portanto, a ligação entre a atividade, a militância comunista e a literatura era enorme. Mas os romances neorrealistas nunca venderam tanto como outros romances, como aqueles que faziam, por exemplo, Joaquim Passe de Arcos e Francisco Costa, que eram dois autores, dois romancistas mais ou menos próximos do regime, católicos, etc., e que eram muito populares nos anos 40, ou mesmo Ferreira de Castro, José Régio, Miguel Torga, o Aquilino Ribeiro, ou Vitorino Mésio, que escreveu o grande romance dos anos 40, O Mau Tempo no Canal, de 1944, que escutou quatro edições, e repare-se que estes, Ferreira de Castro, o Régio, o Torga, o Aquilino Ribeiro, também eram anti-salazaristas, mas recusavam o dirigismo comunista, portanto não faziam parte todo do neorrealismo. Portanto, o neorrealismo não dominou a literatura nos anos 40. É falado como fenómeno político, é um fenómeno político mais do que propriamente literário. Não era aquilo que a maior parte das pessoas estava a ler nos anos 40, nem é o melhor da literatura dos anos 40. E em segundo lugar, o primitivismo e depois o esquematismo ideológico dos piores exemplos desta literatura suscitaram logo muita resistência, mesmo dentro do próprio movimento neorrealista. Isto é, mesmo dentro do próprio meio da oposição. Por exemplo, é o caso que dá origem ao movimento surrealista em Lisboa, em 1947-49, jovens como Mário Cesarini, o Alexandre O'Neill, o António Maria Lisboa, o Mário Henrique Leiria, todos jovens que eram antissalazaristas, alguns deles tinham passado pelo Partido Comunista, como o Mário Cesarini, que tinha sido também, digamos, neorrealista, mas que em determinado momento estão fartos do neorrealismo e estão fartos daquele moralismo, do moralismo e, do, e da orientação partidária, do de ser positivo, de ser otimista, dos amanhãs que cantam e as crianças que vão para o futuro, de mãos dadas para fundar regimes que, que vão ser ótimos, etc, etc. E isso estes jovens, a partir de 1947, estão fartos disso e iniciam o chamado movimento surrealista, que é uma espécie de, essencialmente, uma recusa deste neorrealismo dentro da oposição. E, repito, são todos eles antissalazaristas e com muitos choques com o Estado Novo. E depois, nos anos 40, quando o neorrealismo chega a Portugal logo nos anos 30, mas tem o seu impacto maior na década de 40.
Quando outras modas já estavam a surgir lá.
Mas aparecem outras modas, exatamente. Isto é, quando chegamos a 45, 46, de Paris estão a vir outras coisas. Está a vir, sobretudo, o chamado existencialismo. Uhum. Isto é, a literatura associada a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, que tem um impacto enorme também entre a intelectualidade portuguesa e que faz, aliás, com que alguns antigos neorrealistas, ou que se tinham estreado como neorrealistas, acabem nos anos 50 a personar autores existencialistas, como, por exemplo, Virgílio Ferreira. Tinha começado como neorrealista nos anos 40 e depois, nos anos 50, começa a publicar dentro de uma linha que irá ser considerada existencialista. O mesmo acontece a Fernando Namora, que também altera. Aliás, nos anos 50, literariamente, a ideia é o neorrealismo acabou, falhou completamente. Em 1954 é publicada A Sibila, da Agostina Bessa Luís, e para muita gente, incluindo para críticos ligados à oposição, a Sibila é vista como ao fim do neorrealismo. Porquê? Porque o contraste é enorme, quer dizer, a sofisticação literária da Sibila, as nuances, a arte, deixam a léguas de distância qualquer coisa que os neorrealistas tenham feito. Uhum. Quer dizer, e portanto o choque é muito grande toda a gente começa a olhar para o neorrealismo como uma coisa muito ideológica, muito esquemática, já se sabe o que é que eles querem dizer, etc. E por outro lado, e finalmente o neorrealismo sofre também com a sua ligação à militância comunista. E nos anos 50, essa militância entra em crise, com a revolta da Hungria de 1956, que leva em toda a Europa Ocidental muitos intelectuais a afastar-se do Partido Comunista, e o mesmo acontece em Portugal. Por exemplo, Mário Dionísio ou Carlos Oliveira abandonam o PCP nesta altura.
Sim, mas então o que é que acontece para o neorrealismo ter ainda um peso tão grande na nossa memória ao fim de 80 anos? Estamos aqui a falar da reedição dos textos.
Acho que acontece duas coisas. Acontece, por um lado, que nenhum movimento literário teve o apoio de uma máquina partidária como o neorrealismo. E o Partido Comunista continuou a promover essa literatura nos anos 50 e 60. E eles não são muitos no meio literário, estes militantes comunistas, mas estão organizados, ao contrário dos outros, estão muito organizados. E, portanto, nas páginas literárias onde têm ou influência ou têm participação, nas revistas que controlam, como a Vértice de Coimbra, e a partir de determinada altura também a Seara Nova, a revista Seara Nova em Lisboa, continuam a propagandear e a chamar a atenção para estes autores e a criticar ou a esquecer outros autores que, embora sendo oposicionistas, isto é, não sendo aderentes ao regime à ditadura salazarista, não são comunistas, como Jorge Sena, que é um autor bastante criticado.
Repara que eu comecei por dizer que o autor deste prefácio é Francisco José Viegas, ele pode levar a mal essa tua observação.
Não, acho que não, porque ele está a fazer um bocadinho de história literária, digamos assim, e a apreciar os esteiros, tudo bem. Quer dizer, aliás, nada o contra. Francisco José Viegas, que tem a minha idade, deve ter a mesma história, provavelmente, não sei, terá talvez a mesma história que eu, porque eu também tive de ler os esteiros e agora ia passar à segunda razão pela qual nós não nos esquecemos desta literatura, que é o 25 de Abril de 1964 e, sobretudo, o poder que o Partido Comunista adquiriu, graças à sua ligação ao movimento das Forças Armadas, adquiriu em Portugal em 1975. E em 1975 o PC dominou o governo e impõe nas escolas os autores neorrealistas como autores de referência.
E ainda hoje os miúdos levam com isso.
E, portanto, houve uma geração, onde eu me incluo, que cresceu a ler os textos do Sr. Pereira Gomes. Em 1985-76,
Constantino, guardador
de os textos do Sr. Pereira Gomes, os Gaibéus do Alves Redol, o Cerro Maior do Manuel da Fonseca e o Dia Cinzento do Mário Dionísio. E depois, acho que no, a seguir, A Casa da Malta, do Fernando da Mora. Repare, o Fernando da Mora já tinha outros romances neorrealistas, mas foi A Casa da Malta, salvo erro, de 1943, que nós tivemos de ler.
Só para dizer que eu tenho menos de 10 anos do que tu,
e também
a primeira
apanhaste.
Coisa que eu me lembro é o Constantino, guardador de vacas e de sonhos.
Exatamente. E é que depois de 1976, aquilo que acontece é estes autores mantêm-se, e é acrescentada uma nova vaga, que é os autores como o Miguel Torga, o Virgílio Ferreira, a Sofia de Mel Brainer, o outro Fernando da Mora, Fernando Namora mais tardio, o do Domingo à Tarde, etc. E, portanto, digamos que o sucesso do neorrealismo é um sucesso póstumo, é um sucesso de 1975, e se deve basicamente ao Estado, que é a origem de tudo o que é sucesso e glória em Portugal, e ao domínio que o Partido Comunista, em determinada altura, teve do Estado, e à maneira como fez ligar estes autores aos cursos de estudos no ensino secundário, gerações de professores que se habituaram a dar estes autores, alunos que também começaram a apreciar nestes autores aquilo que lhes era criticado antes, que era o esquematismo ideológico e um certo primitivismo literário, o que os tornava muito mais fáceis de interpretar do que Fernando Pessoa ou Jorge Sena. Quer dizer, era muito fácil dizer, isto é um combate, resistência, mais aquilo e mais aquilo outro, e desigualdades sociais, e coisa, aquilo é tudo fácil de interpretar, não tem complexidade nenhuma, não tem a complexidade do Mau Tempo no Canal do Vitorino Nemésio, não tem a complexidade dos Maias, do Eça de Queiroz, que é tudo coisas, é uma coisa muito simples, e portanto tornaram-se muito populares no ensino secundário, tal como já não é desta colheita, já é posterior, o Felizmente Aluar, do Luís de Monteiro, que uma das razões por que se mantém é um texto muito fácil de entender, muito fácil de perceber, quer dizer, é mais fácil de perceber do que Fernando Pessoa, ou até mesmo do que José Saramago depois. E, portanto, tornaram-se muito populares entre quem tem de ir a exame e provavelmente prefere poder escrever qualquer coisa sobre as desigualdades sociais. Exato. E a luta de classes no Ribatejo, do que as complexidades psicológicas e literárias da Sibila, da Agostina Bessa Luís, ou do Mau Tempo no Canal do Vitorino Nemésio. Portanto, a sua própria, o primitivismo literário, quer dizer, foi depois uma das condições também do seu sucesso, claro, com a promoção que o Estado faz deste tipo de literatura a partir de 1975.
Muito bem, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.